O governo do Distrito Federal, o senador Rodrigo Hollenberg, está fazendo uma propaganda já de obras dele, que é claro que aquilo não reflete a realidade. Mas mesmo que refletisse a realidade, cada milhão gasto com publicidade tem dois problemas. Um, gasta dinheiro que devia ser gasto em atividades públicas. Dois, está transferindo dinheiro e cooptando a mídia. Esse é outro item que vai me trazer muita crítica, sobretudo dos meios de comunicação. Mas eu quero dizer para eles que eles podem continuar ganhando o dinheiro deles, o governo fazendo campanhas educativas, campanhas cívicas. Meu governo do federal gastou dinheiro com publicidade para criar faixa de pedestre, que, aliás, hoje faz, creio que 14 anos ou 16 anos que está em funcionamento. Foi uma campanha educativa de meses pela televisão, pelos jornais. A gente pode usar a televisão para dar cursos. Pode dar curso de história. A gente pode usar o governo para financiar debates sobre livros na televisão em horário nobre. Nesse país não se discute livro. E a gente sabe que a televisão não terá audiência. O governo pague debates sobre livros, desde que não escolha o livro que quer vender. Eu defendo, sim, senador Rodrigo, o voto obrigatório, com outro nome. A ideia de que é omissão não votar. E essa omissão tem que pagar um preço. Só que eu não ponho esses R$3 que paga-se hoje. Eu ponho que quem não votar vai ter que ser obrigado a assistir uma semana de aula sobre política, sobre ética, dada, organizada pela Justiça Eleitoral. Mas não pode ficar impune quem não cumpre esse papel de cívico de ir votar. Além disso, hoje, o eleitor, uma semana depois, não sabe quem votou. Se não for obrigatório, ele não vai saber que teve eleição. Temos que fazer com que a população se envolva. Mais uma razão. É incrível como as crianças se envolvem na eleição, porque é obrigatória. Se fosse voluntária, não tinha como saber que aquilo estava funcionando. Por isso, o voto obrigatório, considerando uma omissão do cidadão não ir votar. Como é uma omissão não ir se inscrever para o serviço militar. Pode até ser dispensado, mas tem que ir lá. A mesma coisa é ir lá a cada 4 anos, 2 anos, se inclui vereadores, para votar. Essas são as minhas propostas do ponto de vista eleitorais. Eu vou entrar no legislativo, mas antes eu passo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Cristóvão. É uma honra poder aparteá-lo pela primeira vez no plenário do Senado. E terei a oportunidade de sucedê-lo nesta tribuna, também para tratar do mesmo tema, dialogar com a população brasileira através da TV Senado e com os nossos colegas eminentes senadores e senadoras aqui presentes sobre reforma política. Vossa Excelência, com a experiência que tem, com a credibilidade que tem, traz uma série de reflexões e de propostas sobre o tema. Eu, sem querer me adiantar no mérito, porque vou fazê-lo quando assumir a tribuna, lembro como é complexo esse debate e que neste momento, até este momento, nós não estamos discutindo reforma política, exatamente, que implicaria uma relação entre os poderes e apenas uma reforma eleitoral. Mas ainda assim, e digo na condição de um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Política com Participação Popular, que com a experiência que tive nos 4 anos de deputado federal na Câmara, que só acredito de que teremos uma reforma eleitoral ou uma reforma política profunda se tivermos uma ampla participação da população. E por quê? Porque todos os deputados e todos os senadores que estão no exercício do mandato se elegeram por este sistema eleitoral. Portanto, sempre haverá alguma resistência de fazer modificações profundas nesse sistema. Mas terei a oportunidade de apresentar algumas reflexões, algumas dúvidas, inclusive, e mais algumas proposições em relação. Agora, o que eu estou certo e apresentei proposta nesse sentido é que devemos ampliar os instrumentos de participação popular no debate do sistema eleitoral e do sistema político.
Totalmente de acordo, senador Rodrigo Hollenberg, tanto que hoje o PDT tem a posição de que a proposta de reforma deve ser submetida a um plebiscito. Mas eu creio que, além da ampliação dos que participam, devemos ampliar a temática da reforma. Para ser política, ela não pode se limitar à eleitoral. Eu não quero estender muito, então eu vou muito rapidamente sobre as do legislativo para entrar no que eu considero que é mais novidoso, que vem depois. No legislativo, sessões ordinárias todos os dias, durante 3 semanas e 1 semana livre para o parlamentar e a sua cidade, seu estado. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito permanente. Cada vez que acontece alguma coisa, para criar uma comissão parlamentar de inquérito é uma tragédia, é uma confusão. Vamos ter uma permanente que automaticamente se autoconvoque quando ela considerar que tem que trabalhar para enfrentar falta de decoro. É o fim do voto secreto. Mas aqui, senador Simão, eu vou além. É o fim do voto do líder e o fim dessa coisa horrível que eu chamo voto parado. E eu já fui surpreso aqui votando, porque o presidente da mesa diz: quem tiver de acordo, fique parado. E eu esqueço de me mexer. E ao não me mexer, eu estou votando. O voto tem que ser obrigatório em cada coisa. Agora, a gente faria uma concessão. Pode-se votar hoje do gabinete, se quiser, mas você põe o seu nome, que fique registrado que você votou. Acabar com a rotina... Não. Adotar uma rotina de votação às consultas populares por meios mais modernos. Não vamos colocar, é uma ilusão, a população para votar numa lei aqui. Mas eu acho que na hora de votar, a gente devia colocar ali, naquele painel, quanto por cento da população está a favor. Pelas pesquisas de opinião feitas pelo próprio Senado. Pela resposta ao Twitter. Aí nós, senadores, sabemos que aquilo não reflete todo o povo. Além disso, aquilo é um pensamento momentâneo. Podemos não votar com aquilo. Mas colocar, sim, levar em conta a opinião. Nós estamos num processo que daqui a algumas décadas vai ser democracia direta. Nem vai precisar de nós para votar as leis. Fim da suplência do senador. Estou de acordo com essa aprovação. Facilidade para que se encaminhe as aprovações ou não de leis de origem popular. Hoje é muito complicado aprovar, e o senador Paim sabe disso como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Como é difícil a gente aprovar um processo que vem da população. O registro do compromisso de campanha. O candidato tem que registrar o seu compromisso e a possibilidade de ser cassado se não cumprir. Como fazer isso? Os eleitores pedem à Justiça Eleitoral, ou o Ministério Público pede à Justiça Eleitoral, provando que aquele candidato não cumpriu o seu compromisso. A Justiça analisa. Dá direito dele vir aqui dizer se cumpriu, se não cumpriu, por que não cumpriu. Quanto ao Executivo? Perda de mandato do parlamentar nomeado para ministro ou secretário, no caso dos estados. Obrigatoriedade para governador, prefeitos e presidente cumprirem o mandato até o final. O que é isso? Claro que é discutível, tudo aqui é discutível. Mas esse negócio do governador se licenciar faltando 6 meses para ser candidato, dar a ele um poder muito forte na eleição. Ele conta com um resquício do poder dele. Então, se é governador, tem que cumprir até o final o seu mandato. Fica 4 anos fora, ou 2, se candidata a prefeito, mas terei que cumprir. Ou 4 anos de um mandato, ou 8 anos. Seleção do presidente do Banco Central ser feita pelo Congresso, mas dando mandato ao presidente. Tem que ser independente o presidente do Banco Central. Uma reforma política tem que colocar a independência do Banco Central em relação ao governo. Moeda é como bandeira, como hino, não pertence ao governo. Limite no uso das medidas provisórias. Eu sei que o presidente Sarney até já fez uma proposta. A minha é diferente da dele. Não estou dizendo que a dele não é boa. A minha é que o Congresso crie uma comissão para analisar as medidas provisórias antes delas serem emitidas. Toda vez que o presidente quiser emitir, ele tem que dizer: olha, está havendo uma crise, não dá para esperar. Eu vou mandar essa medida provisória. O que é que vocês acham? Essa comissão autoriza o presidente a emitir a medida provisória. como um conselho especial do presidente para que aquilo que chegar à medida provisória aqui seja, de fato, algo urgente. Voto de desconfiança ao ministro. No regime presidencialista, o ministro é escolhido a critério do presidente. Mas, de vez em quando, o ministro pode cometer atos, e vale para secretários nos estados, que o Congresso ou a Assembleia possa, por uma maioria razoável, pode ser até mais de 50% mais um, pode ser dois terços se quiser, mas que o Congresso possa tirar a confiança. No Judiciário, esse eu não cheguei a ler ontem, indicação dos ministros do Supremo tem que ser diferente. O que é que eu proponho? Que as instituições do Poder Judiciário indiquem 6 nomes ao presidente. O presidente escolha 3 nomes e o Congresso selecione aquele que ele quiser. Quando aqui recebermos 3 nomes, aí as sabatinas vão ser para valer. A gente só recebe um. Aqui a sabatina que mais durou foram, se não me engano, 3 horas ou 4 horas. Estados Unidos teve uma sabatina de 7 meses para poder escolher um ministro do Supremo. Ao nível cultural, aqui eu coloco, mas tenho medo que até alguns considerem que tem coisas ridículas. Mas quem tem medo do ridículo não propõe nada novo. Então eu vou ler com todo o sentimento de que a gente tem que enfrentar o debate. Eu não posso imaginar uma proposta de reforma política que não perceba que a educação tem que ser de qualidade nesse país. Não há reforma política se não criasse uma cultura favorável a fazer política. A gente tem que colocar as disciplinas de ética, disciplina sobre a Constituição nas escolas. Para isso, toda escola tem que ser em horário integral. Então, temos que colocar, sim, a ideia de que a escola tem que mudar. Fim do analfabetismo, que, aliás, já está na Constituição de 88, com um prazo de 10 anos. Já estamos em quantos? 23. Não erradicar o analfabetismo é não fazer a reforma política completa. Por isso, a reforma política tem que trazer um recado claro para o fim do analfabetismo, como parte da reforma política. Veja a diferença.
Senador
Rodrigo, acho que hoje o debate tem que ser realmente assim. Quanto mais, melhor.
Eu quero me congratular com Vossa Excelência e dizer que a sua proposta não tem nada de ridículo, absolutamente. Pelo contrário. Eu tenho convicção absoluta de que a grande reforma política, cultural, econômica desse país se dará com investimentos significativos em educação. Em educação de base, em investimentos em ciência, tecnologia e inovação. E para isso é claro que o país tem que fazer um grande esforço que passa pela educação em tempo integral. É importante ressaltar que todo o início de legislatura se fala em reforma política, em reforma eleitoral, como se ela fosse a responsável por todas as mazelas existentes na sociedade brasileira. Não é. Isso não é verdade. Não existe sistema eleitoral perfeito em lugar nenhum do mundo e nem o nosso sistema eleitoral é tão ruim como querem apregoar alguns. Tem suas qualidades e tem os seus defeitos. Mas é claro que a grande reforma que se fará neste país, que é a reforma dos políticos, a reforma do fazer política, será ao longo do tempo, com investimentos significativos em educação, para construir uma geração que acompanhe as questões do país, que saiba em quem votou, por que votou, saiba cobrar, saiba acompanhar. Isso sim será, aí sim, com investimentos significativos em educação de qualidade para todos, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação, com a incorporação das novas tecnologias, fazendo com que todos tenham acesso a elas, nós vamos sim aí mudar radicalmente, não apenas a política, mas a cultura, a economia do nosso país.
Fico feliz que o senhor tome essa proposta não como uma coisa que parece desvinculada da reforma política. Muitos vão tratar, mas não é. Tem que haver uma referência à revolução educacional numa proposta séria de reforma política. O próximo, sim, muitos vão taxar de brincadeira até, mas eu acredito muito na palavra. Eu acho que ainda tem que mudar o título de deputado para representante do eleitor. Uma coisa é um eleitor acordar e dizer, poxa, hoje eu vou ter que votar nesse deputado. A outra é ele dizer, hoje eu vou votar para escolher o meu representante. E não estou criando nada novo. Os Estados Unidos não se chama deputado. Os Estados Unidos se chama representante na casa, no Congresso. Só que em vez de botar representante no Congresso, vamos chamar de representante do eleitor. Ele vai com muito mais compromisso. Hoje eu vou votar no meu representante. No inglês, o tal do deputy, quer dizer o segundo. Deputy secretary é o subsecretário, não quer dizer parlamentar. Parlamentar é representante. Agora, lá tem senador. Eu sugiro que também senador mude. Senador é o representante do Estado. Senador significa nós velhos. Deputado, eu nem sei qual é a origem da palavra. Mas deputado, senador vem da palavra latina que quer dizer velho. Vou votar no velho hoje. Quem é que vai querer pensar? Vou votar no meu velho. Não, eu vou votar no representante do meu Estado. Vereador. O que, que quer dizer vereador, gente? Eu não sei a origem da palavra vereador. Eu proponho que se chame conselheiro municipal. É outra coisa. Agora, para não radicalizar, a gente pode chamar deputado, representante do eleitor, senador, representante do Estado.